A Rádio dos Votos apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Qual o maior segredo da vida saudável? O Globo Repórter de hoje investiga a imunidade, a incrível capacidade humana de derrotar vírus e bactérias. E nenhum recurso é tão simples quanto a receita que cientistas nos recomendam: o maior contato possível com o meio ambiente. Na alimentação, frutas, verduras, legumes, cereais e temperos. Quais os mais eficientes contra as doenças que nos ameaçam? Um almoço anti-inflamatório: alho, abacate, uva, lentilhas. Vamos revelar uma lista inédita: os 40 alimentos mais poderosos da mesa brasileira. Os que aumentam naturalmente nossas defesas, assim como exercícios, contato com a terra, trabalho, amigos. Até um beijo pode fortalecer nossa imunidade. E o segredo do leite materno. Você sabia que ele é uma injeção de imunidade para a vida toda?
Começar o dia feliz da vida é acordar para um desafio pra lá de estimulante. Chegou a hora de enfrentar e vencer os inimigos invisíveis, os vírus e as bactérias. Eles estão em toda parte.
Os perigos para a nossa saúde existem até mesmo no ar das grandes cidades. Mas, para nossa surpresa, acabamos descobrindo o maior de todos os nossos talentos. Acreditem, a nossa capacidade de suportar e derrotar as ameaças externas vai muito além do que imaginamos. Sim, é possível ficar ainda mais forte todo dia. Dentro do nosso organismo existe um admirável mecanismo de proteção que nós podemos aperfeiçoar ao longo da vida.
Nosso corpo são trilhões de bactérias, cada célula milhões de bactérias. Como que esse mecanismo funciona?
Esse mecanismo funciona a partir da convivência de milhões de anos. Para que essa saúde humana se preserve e que as bactérias sobrevivam, é preciso que a gente tenha como se fosse uma orquestra, uma sinfonia.
Coração, pulmões, o baço, o estômago, os rins, o cérebro, o timo, todas as glândulas e todos os nossos órgãos têm uma função específica, mas estão organizados para trabalhar em conjunto. Um completa o outro. Nosso organismo lembra mesmo uma orquestra.
E todo mundo tem que interagir, porque se essa sinfonia sai do tom, a gente tem as doenças.
Doenças que a dona Rita conseguiu evitar a vida inteira. Vamos descobrir o segredo dela?
Fazer o que a gente gosta, até às vezes, assim, fazendo força para que isso aconteça. Eu acho que o canto é vida, é saúde.
81 anos muito bem vividos. Viúva, 11 netos, 2 bisnetos, 5 filhos. Dona Rita mora com um deles, mas todo o serviço de casa ela faz sozinha. Cozinha, dirige, vai às compras e ainda trabalha fora.
Muita gente me diz, mas tu ainda trabalhando.
Eu nunca baixei hospital na minha vida, nunca desde criança.
Conhecemos a dona Rita na cidade de Veranópolis, na Serra Gaúcha. A cidade tem 22 mil habitantes, ar puro e grande número de pessoas acima de 70 anos, muito bem dispostas.
Eu sou de uma família de origem italiana. A gente tinha que trabalhar, mas no pesado mesmo. Disciplina, se usava muito esse termo. Então, desde pequenos, a gente tinha que trabalhar.
E ela levou adiante a disciplina que aprendeu quando era criança sem nunca desanimar. Nem quando ficou viúva há quase 4 anos. Passamos 2 dias seguindo os passos firmes e apressados dela.
Parabéns, dona Rita, pela sua atividade e pela sua longevidade.
Pois é, que eu não sinto ainda.
Não sente dor, não tem cansaço, nem remédio ela costuma tomar. Aos poucos, dona Rita vai revelando o segredo para ficar tão forte. Firmeza, equilíbrio, domina o corpo.
Eu tenho que pegar uma panela aqui embaixo e só derreta, por causa da coluna, né? Eu sinto necessidade de fazer exercício, né? A gente se sente bem melhor, né? Até rende mais no trabalho.
Dona Rita está de segunda a sábado na loja da família.
Eu trabalho com comércio.
Sim.
61 anos.
61 anos.
E daí nós tínhamos não louças, né? Começamos com fotografia.
Ela diz que gostava de ouvir as histórias dos clientes e se divertia muito fotografando junto com o marido.
E de repente eu dava umas risadas sozinha, né? E ele dizia assim: por isso que tu tem saúde, porque tu ri sozinha. Mesmo depois que ele faleceu, assim, eu, quando tinha minhas horas de lazer, não ficava tristeza em mim.
Olha, dona Rita, essa é uma boa história que a senhora tem para contar.
Para contar e para ensinar.
Ela é uma senhora que tem uma saúde invejável. Ela realmente não tem nenhum fator de risco, tipo pressão alta, diabetes ou colesterol alto.
A geriatra Berenice acompanha a dona Rita há 20 anos e confirma: são vários fatores que fortalecem a saúde dela.
No alto dos seus 81 anos, né, ela tem vários papéis que ela exerce, tanto na família quanto na comunidade ao redor dela, né? Essa função de ter objetivos ainda, de ter planos.
Dona Rita hoje é a coordenadora do coral da igreja.
Está uma papadinha.
Então, a senhora está preparando o almoço para a família. Vamos ver. Ó.
Hoje vai ser bifinho de filé mignon, massa, saladas diversas, temos como beterraba, chuchu, cenoura, tomate e mais alface. Eu tinha tendência de engordar.
Mas quando ia ter o primeiro filho, ela seguiu à risca o conselho da parteira, que vivia dizendo:
tu só come o necessário, faz um prato colorido de tudo que tem na mesa. E depois tu sai, só não repete, sai da mesa com fome.
Olha só o prato da dona Rita.
Salada e um pedacinho de carne. Massa quase não como, arroz muito pouco. E há muitos anos que eu vivo assim, pão também reduzido. O que eu faço muito é bolo. Bolo caseiro, assim, sem recheio.
Então eles têm um tipo de alimentação que parece muito simples, mas que, se a gente for estudar, ela é muito nutritiva, muito saudável.
Nunca mais voltou aquela gordura. Sempre me cuidando na mesa e exercício. Oi! Ai, que bom que vocês vieram! Ai, que alegria! Oi! Tudo bom?
O almoço em família repete a doce rotina da vida saudável, compartilhada.
Foi bem divertido, né?
Aqui no Sul, a pesquisa científica avança. Os especialistas comprovam que uma vida simples, uma alimentação correta, uma dieta natural, facilitam e estimulam o nosso sistema de defesa, a nossa imunidade. Da horta sai o reforço para a briga interna e constante entre as bactérias do bem e as bactérias do mal. Aqui, a natureza também alimenta as nossas defesas. E quanta diferença faz para o nosso corpo um simples tomate e um raminho de salsa.
Eu gosto sempre de dizer que a nossa saúde passa muito mais por uma feira, principalmente
alimentos orgânicos, se der, do que por uma farmácia.
A bióloga Ivana da Cruz estuda há 10 anos o poder anti-inflamatório dos alimentos. Ela é geneticista e revela para o Globo Repórter uma pesquisa exclusiva. Mas antes, ela explica por que a inflamação nem sempre significa doença. É também uma forma de reação de vida.
A inflamação é uma defesa, é como se a gente tivesse ido à guerra para limpar. Só que a inflamação, como ela é muito aguda, ela vai ter que ter também uma reação anti-inflamatória. E aí é que as frutas ajudam.
Aqui no laboratório da Universidade Federal da Cidade Gaúcha de Santa Maria, a equipe da doutora Ivana testou as frutas, verduras, legumes e temperos que estão no dia a dia dos brasileiros. Os pesquisadores queriam avaliar a capacidade dos alimentos de combater as inflamações. O exemplo do abacate. Os pesquisadores cortam a polpa e depois misturam o extrato da fruta na célula do sangue dos voluntários. E é assim que eles podem medir o efeito anti-inflamatório do alimento. A revelação surge nas placas com líquido azul em vários tons.
Essa placa é o resultado final de todo o nosso trabalho. Aqui, quanto mais claro for a coloração, menos inflamação a gente tem aqui.
E a pesquisadora Ivana está preparando para a gente um cardápio anti-inflamatório. E vem tudo direto da horta. Um brinde à ciência e à mesa nossa de todo dia. O almoço anti-inflamatório está sendo preparado pelos pesquisadores e pela dona da casa, a empresária Edione.
Nossa, é tudo que a gente precisa hoje em dia, a nossa vida, aumentar a imunidade.
Sem os alimentos seria só a nossa genética. Hoje a gente sabe que a genética conversa com o meio ambiente.
E como é que ela conversa?
Ela conversa assim, ó. Os alimentos, quando eles têm essas moléculas químicas, eles conseguem entrar lá no nosso DNA e fazer, por exemplo, que determinados genes anti-inflamatórios produzam mais moléculas anti-inflamatórias. É assim que ele vai nos ajudar. Então, por isso que a gente fala que o alimento conversa com o nosso DNA, com a nossa genética.
Agora, com exclusividade, a lista dos 40 campeões da pesquisa, selecionados um a um pelo poder anti-inflamatório. E a gente escolhe o que está mais barato. Frutas, uva, abacate, limão, maçã, abacaxi, coco, manga, caju, açaí, guaraná. Temperos, alho, gengibre, pimenta vermelha, alecrim, açafrão da terra, sálvia, orégano, cravo, canela, louro. Verduras e legumes, os 10 mais são brócolis, pimentão vermelho, cebola, tomate, abóbora, beterraba, espinafre, rúcula, batata doce roxa e manjericão. E agora os cereais, também pela ação anti-inflamatória. Lentilha, ervilha, feijão, aveia, cevada, centeio, cereais de milho, amendoim, arroz, o preto, o vermelho e o integral, e a soja. O nosso almoço anti-inflamatório vai ter os 10 mais da lista das frutas, dos temperos, dos legumes e verduras e dos cereais.
Os 10 mais, então vamos lá.
Brócolis, gengibre, alho, limão, uva, pimenta vermelha, açafrão da terra, abacaxi, abacate, lentilha.
Ela é super anti-inflamatória. Os alimentos naturais, eles contêm tanto antioxidantes quanto anti-inflamatórios em quantidades pequenas e diversas. E eles, então, deixam o nosso organismo escolher o que nós precisamos e o que nós não precisamos.
E ao longo da vida, cada vez mais, precisamos reforçar a nossa defesa contra as inflamações que provocam as temidas doenças crônicas.
Diabetes, aterosclerose, doenças neuro, degenerativas, Alzheimer, depressão. A maior parte dessas doenças hoje nós já sabemos, elas estão associadas com a inflamação crônica.
Bem, voltando à cozinha da pesquisadora. Surpresa! A poderosa lentilha vai ganhar um sabor extra. Acreditem!
Para a gente fazer a lentilha agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é cortar um bacon.
Mas bacon entra no cardápio anti-inflamatório?
Esse seria um alimento com muito mais para inflamar do que desinflamar.
Então, para que servem as tirinhas de gordura?
A gente quer mais, sabe o que? Daqui é o cheiro, é o sabor.
O bacon entra como um tempero. Nada é proibido na receita do equilíbrio e da saúde.
O nosso sistema corporal já tem uma defesa natural para depurar essas toxinas e o pouco que a gente vai usar aqui agora vai ser compensado pelos elementos anti-inflamatórios dos outros alimentos. O que eu vou querer aqui agora é que tu esparrame bem, tá? Para sair a gordurinha do bacon. Agora tira o bacon. Ah, pensou que ia ficar com bacon? Não, não vai ficar. Bota aqui, bota aqui, bota todo ele aqui.
E joga a lentilha na panela. Mais uma novidade que Dona Edione e nós aprendemos na cozinha anti-inflamatória. O alho deve entrar na panela com casca.
A gente sempre utiliza o alho sem casca. Então a doutora Ivana nos informou que as maiores propriedades estão na casca.
O ideal mesmo é o alho cru. E na hora de cozinhar os legumes, como o brócolis, em vez de água...
Untar a panela com a manteiga, mais um pouco de gordura, só pouca quantidade, também foi uma novidade.
Agora dá uma olhada aqui, ó, tá verdinho ainda. Bom, né? Nesse meio ponto aqui, ele acabou não perdendo muitas daquelas moléculas anti-inflamatórias para a água, que isso aconteceria se a gente cozinhasse ele.
Almoço anti-inflamatório na mesa. Cardápio: lentilha, brócolis, moqueca de frango, arroz preto, doce de manga e água de frutas.
Não é suco, é água de frutas. Água. Vamos lá.
Delicioso. Eu adoro mais é o churrasco.
Deixa o churrasco mais pro domingo e o resto da semana a gente faz uma dieta anti-inflamatória.
Adorei.
E quanto mais a gente sabe dessas verdades simples, mais forte a gente fica.
Exatamente. E até mais a gente dá valor àqueles ensinamentos que vinham lá das épocas antigas, até dos gregos, que já diziam, não é? Que o nosso alimento ele pode ser o nosso grande remédio. Ou o nosso veneno. Quem escolhe? A gente.
O primeiro elixir da vida. Você sabia que o leite materno é uma injeção de saúde que dura até a velhice? É daqui a pouco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Vitória! Estamos chegando cada vez mais perto do ideal. Ser forte e resistente é ganhar uma corrida contra o tempo. Nunca é tarde para começar nem para recomeçar.
Fui um fumante, larguei o cigarro, não bebo, uma boa alimentação. De vez em quando eu como meu churrasco, mas não faz parte do meu cardápio. Meu cardápio, arroz, feijão, uma galinha, carne de peixe, prática de exercício e uma cabeça legal. Só me traz benefícios. Benefícios e benefícios. Muitos não acreditam até que eu tenha essa idade que eu tenho, 73 anos.
Como ficar cada vez mais forte, mesmo começando mais tarde? Pesquisadores brasileiros nos dão a boa notícia. O caminho da saúde pode estar ao nosso alcance desde o primeiro instante.
O primeiro choro, a vida que começa aqui fora. É mesmo uma aventura intensa, cheia de desafios. A partir desse instante, a saúde do bebê vai depender das gotas poderosas do leite da mãe, capaz de proteger a saúde dos vírus e das doenças a vida toda.
Nasceu, o primeiro decisivo passo é a alimentação, né? A alimentação é fundamental.
É tão fundamental que o especialista do Instituto Fernandes Figueira chama o leite materno de sangue branco.
Ele ainda é imunologicamente dependente da sua mãe, não mais pelo sangue vermelho, agora pelo sangue branco.
E quanta diferença também faz para a vida toda a hora do nascimento. O doutor Nolasco, da pediatria da Unicamp, exalta o parto natural. A passagem pelo canal do parto só aumenta a nossa imunidade.
Então, nesse momento, podemos dizer que a criança, ao passar, tem na sua pele, nas suas mucosas, recebe o que poderíamos dizer quase como as sementes da sua futura microbiota.
Microbiota é o nome usado para definir o conjunto de vírus, bactérias e principalmente de fungos com os quais a espécie humana convive. E naturalmente, a nossa microbiota aumenta a defesa do nosso organismo contra as doenças.
Essa microbiota é implantada principalmente nesse momento do parto. Posteriormente, também o aleitamento materno contribui.
E como contribui? As gotas do sangue branco nunca vão ser demais.
Então, quais são os benefícios do leite materno?
Amamentar é preparar para a vida, é o início da construção de um sujeito que vai determinar como vai ser a sua saúde até a terceira idade.
É mesmo uma surpresa. O leite materno protege a nossa saúde até a terceira idade.
O fato de alimentar exclusivamente com leite materno uma criança por pelo menos 2 meses, você reduz em 6 vezes o risco da ocorrência de uma alergia na vida adulta.
Alergias respiratórias e as alimentares ao leite e ao trigo, por exemplo. Mas talvez a maior de todas as revelações seja esta que o doutor Aprigio conta pra gente.
Você, por exemplo, se alimenta exclusivamente durante 6 meses ao seio materno, não estou dizendo que tenha que ser só por 6 meses, 6 meses exclusivo, e continua de forma complementar, você pode reduzir o risco reduzir em 33% o risco da ocorrência de um linfoma na vida adulta.
Um linfoma é um tipo de câncer.
É um tipo de câncer.
E quantas boas notícias sobre o nosso primeiro alimento natural. A criança que só mama no peito fica livre das ameaças do nosso dia a dia.
A criança não vai desenvolver dengue.
Não pega dengue?
Não desenvolve a dengue, porque o leite humano tem um fator específico anti-dengue.
Todos os meus anticorpos, né, vão para ela. Aí ela completou 1 ano e eu continuo amamentando, ela continua querendo peito.
A Isabela eu amamentei 6 meses exclusivo. Ah, para mim é tudo, é aumento o vínculo, é importante para a imunidade.
Ela começou na creche com 7 meses, né? Ela teve um resfriado só.
O nosso primeiro alimento natural é mesmo a mais poderosa defesa.
Resfriado comum também?
Resfriado comum, otites, enfim, infecções respiratórias.
Minha primeira filha também, ela teve muita dificuldade de pegar viroses, né? Ela realmente, a amamentação foi muito importante.
Desde os primeiros passos, os desafios cada vez mais numerosos também podem aumentar as nossas defesas e fortalecer o coração em qualquer momento.
Aqui tem provavelmente uma placa de gordura ou um coágulo.
Sinal de perigo para o coração e para a nossa força. A professora Carise Polanx, cardiologista do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, chama a nossa atenção. As artérias e veias precisam ficar livres, sem gordura, sem entupimento. Onde tem sangue correndo, tem defesa.
É a rodovia, por onde chegam, né, os nossos
defensores contra as infecções. Né? Nós temos órgãos sólidos, timo, baço, que estão relacionados com o sistema imune, mas para maior parte dos outros tecidos, é os linfócitos, os macrófagos, são os leucócitos, células que nos defendem contra a invasão do organismo. E eles chegam nos tecidos através do sangue.
O que, que deve ser feito pela pessoa para manter cada vez mais forte o sistema imune?
Se alimentar bem, manter o exercício regular, essas são essas questões. E principalmente eu acho uma questão importante é manter o contato social, né? Manter os amigos, manter as amizades que muitas vezes se perdem ao longo da vida.
O Dr. Moisés Bauer coordena o Laboratório de Imunologia do Envelhecimento na PUC do Rio Grande do Sul.
Terminou? Como é que tá? Tudo bem?
A pesquisa da equipe do Dr. Bauer é animadora. Mulheres e homens mais velhos podem e devem fazer exercícios intensos. Aqui são testados os atletas acima dos 65 anos. Ao todo, 40 pessoas. Os 19 que fazem maratonas tiveram excelente resultado.
Alguns marcadores de inflamação no sangue estavam muito bem controlados, extremamente bem controlados.
Quais são esses marcadores, doutor?
Foi a proteína C reativa.
A proteína C reativa, ou PCR, é um marcador de alerta para várias doenças inflamatórias, inclusive derrame e doenças do coração. Quanto mais baixo no sangue, mais saudável a pessoa está.
Para uma pessoa que não está se preparando para a maratona, o que, que o senhor recomendaria uma pessoa acima de 60 anos, por exemplo?
Primeiro começar com uma caminhada, né? Assim, realmente o exercício aeróbico na caminhada faz muito bem. Né? E posteriormente avaliando os casos, daí sim, com orientação, né? Partir para uma corrida leve. Isso realmente tem os benefícios maiores em relação à prevenção da inflamação.
Doença, não tenho. Não tenho nenhum gasto com remédio. Meu remédio é minha atividade física, minha musculação, que eu faço na academia, e as minhas corridas que eu faço na rua.
Ele não faz maratona, mas o Israel é um dos atletas da pesquisa do Dr. Bauer.
Nós coletamos amostras de sangue e de saliva antes e após fazer esses testes de esteira.
Eu me sinto leve e olho cada vez mais leve. Tenho filho com 30 anos, outro com 40. Aonde eles vão, eu vou.
Quer dizer, quanto mais isolado ou mais solidão houver, mais a pessoa está sujeita a um enfraquecimento do sistema imune.
Com certeza. É muito importante manter esse contato social.
Eu me sinto jovem.
Quando é que o sistema imune fica pronto?
É um processo longo. Podemos considerar que o sistema imune está maduro ao final da adolescência. Aproximadamente entre os 14 e 18 anos, a maior parte das funções do sistema imune já está plenamente amadurecida. Outro ponto muito importante, as vacinas. As vacinas são uma conquista magnífica de saúde pública e também instruem o sistema imune.
Instruir o sistema imune não deixa de ser um estímulo para despertar nossas defesas. Como vimos, estamos aperfeiçoando a arte de sobreviver com saúde desde o nascimento.
É após o nascimento que a criança entra em contato com uma infinidade de substâncias que nós chamamos de antígenos. São as proteínas da natureza mesmo, incluindo proteínas de vírus, bactérias, que vão instruir o sistema imune.
Eu aproveito essa oportunidade para particularmente me voltar para as mamães que estão nos assistindo, que estão amamentando os seus filhos e que, na realidade, depois que amamenta, aquele leite que sobra no final do peito, depois da mamada do seu filho, por favor, existem um número muito grande de crianças, que são os prematuros, os bebês de baixo peso, que dependem do leite humano doado por outras mães, não como um alimento tão somente, muito mais do que isso, como um fator vital, como um fator de sobrevivência.
E existe risco de contaminação no ato de doar?
Existem sim, de manuseio inapropriado, mas que são absolutamente evitáveis.
Para evitar a contaminação, o leite é pasteurizado durante meia hora a 62 graus e meio de temperatura.
O Brasil tem a maior e mais complexa rede de bancos de leite humano. Todos esses componentes imunológicos que não se encontram numa farmácia, que o médico não pode prescrever num receituário, só são alcançáveis através do leite materno.
Gente de Fibra, a fórmula mágica dos brasileiros que nunca ficam doentes. Voltamos já já.
Site Acessibilidade Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive Web Rocks. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vozes.
Lugar onde a ciência se mostra. Aqui, bactérias e micro-organismos estão ao alcance do olhar e do exame dos pesquisadores.
O sistema imune é uma coisa linda para começar. E ele tem uma característica muito interessante de estar distribuído no corpo inteiro. E na adaptação do meio ambiente existe uma inter-relação entre o nosso organismo e outros organismos, que às vezes, na sua interação com a gente, nos causam doenças.
Doenças investigadas, tão combatidas pela ciência e que podem ser evitadas por todos nós ao longo de toda a nossa vida. A pesquisa de laboratório confirma. O nosso sistema imune depende de uma série de interações, mas um dos elementos principais é se sentir bem, estar feliz. Será que ela fica doente?
Graças a Deus, não.
Esta é a Dinha. E este é o Vicente. O que será que eles têm em comum?
Dinha, você realmente há muito tempo não fica doente?
Há muito tempo, graças a Deus.
Quantos anos mais ou menos?
Nossa, acho que tem mais de 10 anos que eu não fico resfriada.
Tem muito tempo que eu não fico resfriado. Muito tempo mesmo.
Vicente trabalha no açougue.
Eu trabalho de segunda a segunda, a 12 horas por dia.
Um entra e sai da geladeira.
Abaixo de 10, né? 10 graus.
Abaixo de 10.
Abaixo de 10 graus. Isso agora que é a tarde, né? De manhã tá abaixo de 5 aqui.
Então deixa eu ir embora daqui, porque deixa eu ir embora daqui.
O teu corpo vai se adaptando a esse tipo de temperatura. Uma hora frio, uma hora quente.
Imagine no verão do Rio. E a Dinha? Ela também tem uma rotina desgastante, mas olhando para ela, nem parece.
Ainda bem que você é forte, ainda bem que é forte.
Ela cozinha, lava, passa e faxina. Dinha faz tudo na casa dos patrões Jonas e Sandra. E faz tudo na casa dela também.
Cuido do meu filho, tenho meu neto, né? Então eu tenho que trabalhar para sustentar a casa.
Casa que ela deixa brilhando. Edna Fidelis dos Santos, 45 anos, tinha 21 quando começou a trabalhar como doméstica. Mas ela também aprendeu a se cuidar.
Sempre me cuidando, sempre limpando tudo direitinho. Na maçaneta da porta, quanto na entrada do banheiro. Não gosto de louça na pia, não gosto de nada sujo.
Mas ela consegue tempo para ler e fazer tudo de que gosta.
Porque quando a gente faz aquilo que a gente ama, que a gente gosta, a gente se sente bem, com bom humor, né?
Quantos anos você tem agora?
Eu tenho 50 anos.
Começou nessa profissão quando?
Tem mais ou menos uns 20 anos de idade. Depois que saí do quartel, já ingressei na área e até hoje estou. Até agora eu me sinto bem no que eu faço e me sinto com todo vigor ainda.
É, pensando bem, quantos brasileiros a gente conhece que levam a vida com esse jeitinho feliz e saudável, mesmo enfrentando dificuldades e os inimigos invisíveis.
E a gente está o tempo todo lidando com isso. Aqui nesse momento agora, a gente está sob ataque. Existem micro-organismos que só não estão provocando uma infecção, só não estão provocando uma doença nesse momento agora, ou vão provocar justamente por causa do nosso sistema imunológico, porque o nosso sistema imunológico está vigilante.
Vigilante como toda esta equipe que trabalha na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Fernando é especialista em vírus. É virologista. Quantas descobertas já foram feitas aqui? A Fiocruz é considerada uma das principais instituições de pesquisa do mundo.
Notícia mais recente, boa, digamos assim, seria, por exemplo, o vírus do sarampo, que hoje a gente tem a nossa área aqui das Américas, né, livre da doença do sarampo, né? Logicamente, existem casos importados.
Outros vírus também foram identificados e combatidos com eficiência. Caso da febre amarela, por exemplo.
A febre amarela voltou a assustar, mas a vacina existe e é eficaz. Assim como a vacina contra a gripe.
E a dengue está enquadrada em alguma categoria especial?
Toda doença viral, por mais simples que ela seja, ela pode provocar uma doença mais grave, ela pode levar a uma complicação, como por exemplo se viu no Zika.
Para fortalecer as nossas defesas, o que é o recomendável, assim, em princípio?
É a higiene pessoal, saneamento básico, fornecimento correto de água, todas essas coisas colaboram para a saúde da população de um modo geral. Da mesma maneira como atividades físicas, sono com regularidade, todas essas coisas colaboram para que o sistema imunológico trabalhe bem.
A imunidade depende dos cuidados conosco e com os outros. Não devemos esquecer nunca estes conselhos.
Na hora de você espirrar, se você utilizar a manga da roupa ao invés das mãos, porque uma vez que você espirra ou tosse na tua mão, você vai estar contaminando a pessoa que você cumprimenta, você vai contaminar o corrimão da escada, o lugar onde você segura no ônibus.
E o pesquisador corre riscos?
Nós trabalhamos justamente com esses níveis de segurança adequados para as amostras.
Ou seja, nós temos que conviver com os vírus e ficar mais fortes do que eles.
Exatamente. A gente tem que tentar ser mais esperto do que eles.
Já que eles estão por toda parte, então vamos ficar mais espertos do que os nossos inimigos invisíveis.
Se você pensar, né, numa pessoa experiente...
Vamos ouvir a experiência do médico imunologista Elton Santiago, da Universidade Federal de Minas Gerais.
Uma pessoa experiente, muitas vezes, ela vê uma situação difícil e ela sabe agir com precisão sem criar estardalhaço. O sistema imunológico experiente vai saber agir com precisão sem criar estardalhaço da mesma forma.
E falando em desafios ou doenças, uma simples beterraba pode ser a solução. Ou uma arma poderosa para nossa defesa. A bióloga Angélica Vieira, que também é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisa o efeito das fibras na nossa imunidade.
A dieta rica em fibra, ela é extremamente importante porque elas alimentam as bactérias que vivem no nosso intestino e essas bactérias liberam substâncias que vão ativar o nosso sistema imune.
Quais são os alimentos que têm mais fibras? Quais os alimentos que a gente devia consumir mais?
Geralmente frutas e legumes, né? Mas dentro das frutas aqui, maçã, frutas cítricas de maneira em geral, legumes como beterraba, né? Que existe uma fibra muito importante para levar essa produção dessas substâncias que as bactérias produzem, que é a pectina.
Então a alimentação é um elemento chave na nossa defesa.
Sim, principalmente em países desenvolvidos, onde tem esse aumento de fast food, de alimentos hipercalóricos e ricos em gordura e com pobre teor de fibra, essas doenças inflamatórias, elas estão cada vez mais abundantes.
Quais doenças, professora?
Principalmente a asma, né, isso já é bem descrito, mas outras doenças alérgicas, as doenças do trato intestinal, como colite, doença de Crohn.
Tem que ter fibra para ser forte. O professor Elton garante que a nossa imunidade tem de ser estimulada para se fortalecer.
Aquela história das nossas avós, né? Deixa o menino brincar na terra para ele criar resistência, é a mais pura verdade. As brincadeiras, né, em ambiente aberto, no parque, na grama, eles trazem para o seu organismo maior exposição a bactérias diferentes, a fungos diferentes, e nisso, então, o seu sistema imunológico acaba sendo, de fato, muito enriquecido.
É o caso, por exemplo, da companhia de cachorros e gatos, cães e gatos?
A criança que tem contato com animais, né, está já comprovado que ela tem menos incidência de doenças inflamatórias.
Se depender de tantos desafios que enfrentamos ao longo da vida, todo dia pode ser um treino para a nossa saúde. E quem sabe, até bem agradável.
É um treino para o sistema imunológico.
Certamente. O beijo, a relação sexual, o abraço, você não troca apenas sentimentos, você troca microbiota. né?
Bactérias.
Você troca bactérias, né? E essa troca, ela é extremamente saudável. É claro que aqui a gente tem que abrir o parênteses se a pessoa tem uma doença transmissível. Você não quer se expor desnecessariamente a uma doença que muitas vezes nem vai ter cura, como por exemplo o HIV. Mas a troca de microbiota entre dois seres humanos, principalmente se eles se gostam, é extremamente benéfica.
Gostou dessa?
Gostei.
Uma boa noite e até a próxima sexta.
Ajuda-os, vós. A 17 anos em seu coração.